call me again, drunk in your bands.
Eu não sei a letra.
Eu tô esquecendo.
Influence.
Me to death, but I'm wasting my breath.
Alcione cantando Evidências.
I don't relate to you.
Madalena, Madalena. Madalena, Madalena. Madalena, Evidências. Madalena, Madalena. E aí, gente?
Tudo bom?
Está começando mais um episódio do podcast Um Álbum por Semana! Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Diego Bach, estou aqui mais uma semana com vocês, apresentador deste podcast, apresentador, criador, editor, amigo de Daiane há quase 15 anos, publicitário, DJ! DJ Diego! E você me encontra nas redes sociais pelo arroba o Diego Bach, B-A-C-K.
Maravilhoso! E eu sou a Daia, prazer, cantora, compositora, artista, empreendedora, criadora de conteúdo e apresentadora do podcast Um Álbum por Semana. Se quiser me encontrar nas redes, é arroba daia.oficial.
Um beijo pras gatinhas!
Um beijo!
Ó, e o importante é você seguir a gente nas redes sociais, arroba Um Álbum por Semana, no Twitter, no TikTok, no Instagram. E o mais importante de tudo, ir lá apoiar a gente. No Apoia-se.
Com certeza! Maravilha, ó, galera.
Vai lá, dá tua contribuição.
Só conteúdos exclusivos pra galera de lá.
A gente tá precisando, aqui ó, de cada centavo. Então, precisa que vocês vão lá apoiar a gente, porque senão a gente
já vai... Já é do terror psicológico
já. Senão a gente vai...
Por quê?
A gente vai falir. Precisando. A gente vai falir e não vai mais conseguir fazer o nosso trabalho.
É isso. Não tem? É isso.
Então
aí.
Vai lá, o link tá aqui na descrição do episódio, tá lá nas nossas redes sociais também, não tá difícil de achar, tá no Google também, assim, ó.
Facinho.
Vamos lá, que tá sucesso, tá demais.
E se quiser mandar um conteúdo especial pra gente, elogiar, mandar patrocinadores e tudo mais, pode mandar pro e-mail, umalbumporsemana@gmail.com.
Isso aí, gatinhas! Ó, e essa semana eu tô feliz. Bom, semana passada a gente não teve episódio, né? Porque eu tava debilitado.
Pesteado.
Inclusive, ainda tô com um pouco de uma tosse de cachorro, assim. Mas, enfim, essa semana eu tô feliz porque, assim, a gente tava falando esses tempos aí num episódio que tava chegando a época do cancelamento da Anitta, né? Época eleitoral, época do cancelamento da Anitta.
Exatamente.
Porém, não esperávamos que Anitta iria o quê?
Cancelar o nosso próprio cancelamento.
Exato! Ela já se, assim, ó, já se preveniu antes, ó. Não vou nem dar margem pra me cancelarem, porque ela é...
Foi artista.
Se posicionou.
Tá aí, o público precisa dessas grandes movimentações de artistas grandes como ela.
Nossa,
que tem,
imagina,
essa voz.
Global.
Entendeu? Porque não é nem
Global
questão
superstar.
Partidária, entendeu? É questão de, pô, o Brasil precisa se salvar disso, sabe?
Exato.
Se tornou um país extremamente violento, né? E...
Sim. Irracional.
Fome,
também, né? Tipo,
pobreza, tudo,
esse
um
caso,
absurdo.
Esse caso que aconteceu daquele assassinato em Foz do Iguaçu, né? Que foi horrível.
Triste demais.
Tipo assim, inacreditável, né? Que isso tenha acontecido.
Inaceitável.
E aí foi o mote pra ela, então, né? Tomar partido em relação a isso. Ela já tinha dito que ela não votaria no Bolsonaro de forma nenhuma.
Uhum.
Mas esse foi o mote pra ela, então, apoiar o Lula pra que ele ganhe, né, no primeiro turno.
Eu acho que é a nossa deixa também, sabe? Independente de qualquer coisa, a gente tem que pensar que... É a única solução nesse momento que a gente tem pra que o Brasil não continue com mais 4 anos de horror, né? A gente sabe muito bem que tá um clima horrível, a gente se sente cada vez mais impotente.
Mentalmente, tá todo mundo um caco, todo mundo um lixo.
Exatamente.
Financeiramente também.
Exato. E dá margem às pessoas serem justamente violentas e, enfim, né?
Irracionais.
É.
E achei também incrível que ela postou também dizendo que, não é petista, nunca foi petista, não sei o quê.
Exato.
Porque justamente, acho que já traz também uma parcela de pessoas que tem essa... Essa... coisa contrária ao partido em si, sabe? Tipo, falou em PT, as pessoas já criam um bloqueio, né?
Exatamente.
Então, acho que isso também ajuda a mostrar pras pessoas, não é sobre o PT, né? É sobre a gente sair desse buraco que a gente
desse
tá.
Caos.
Inclusive, é um ótimo mote pra gente falar, eu e a Daya.
É verdade.
Que a gente foi cancelado. Que a gente foi cancelado na nossa cidade. Porque a gente fez uma denúncia. Tinha um outdoor do Bolsonaro em várias cidades do Brasil. Tá tendo, isso, né? Esses outdoors aí que pessoas fazem de apoio, né?
É. Só que na beira de uma rodovia pública, né, gente? É. Então.
E aí a gente fez uma denúncia, então, no site do Ministério Público. Só que a gente foi meio tapado, assim, de não se ligar, de não deixar a denúncia como anônima, né? A gente só fez a denúncia e deu, né? Também a gente. Nem achei que nem ia dar em nada, né? Só queria estar com a consciência tranquila de que tinha denunciado.
Exatamente.
E várias outras pessoas que a gente conhece também denunciaram, mas todas colocaram como anônimo. Mas a questão é que taparam, então, o outdoor do Bolsonaro, a nossa denúncia foi ouvida.
Uhum.
Só que, ao mesmo tempo, alguém, não sei como, de que forma, vazou os nossos dados. Vazou a nossa denúncia, né? Então, com todos os nossos dados pessoais ali, endereço, telefone, e-mail, CPF, data de nascimento. E, enfim, e daí, como é uma cidade pequena também, as pessoas começaram a fazer uma repressão, assim, tipo, e um terror psicológico, um terror bem, bem de cunho bolsonarista, assim, sabe? De acharem um absurdo a gente ter denunciado, uhum, e de ter dito que a nossa família, botar a nossa família no meio, dizer que a nossa família vai perder o trabalho, vão falar com os contratantes. A Dai, inclusive, foi boicotada de um evento que ela ia cantar.
Exatamente. Um evento beneficente, olhe lá, um evento que eu faria o meu serviço musical de forma voluntária. Me tiraram,
exato,
porque eu estaria constrangendo as pessoas do evento.
É, absurdo,
né?
Assim, nesse nível, sabe? Então,
muito,
a gente já tá vivendo no... A gente tá vivendo isso, né, de ter gente sendo morta por causa, uhum, de partido político e de ter gente sendo boicotada de evento.
Isso, e sendo ameaçada, sabe? Foi...
É, a nossa família,
foi
assim,
um caos,
horrível.
Assim,
é.
Foi bem assustador, na
foram,
verdade.
Foram umas semanas tensas, assim, agora que a gente tá se recuperando um pouco desse
uhum,
baque.
Uhum.
Mas, enfim, então já fica aí também pra vocês entenderem um pouco, né, do que tá se passando com a gente e também desse contexto nosso, do nosso país, né?
Exatamente.
Ó, já começamos sério hoje. Boa. Cabeça esse episódio, hein?
Caramba, aí. Até porque aqui hoje a coisa vai ser muito séria. Afinal, estaremos falando dos 10 melhores álbuns lançados...
Em 2022.
Isso aí.
Até agora. Entre parênteses, até agora. Que no final do ano vem a parte 2. Bom, acabou o primeiro semestre... Então, o que, que teve aí de bom nesse primeiro semestre,
muita
né?
Muita coisa.
Até porque
boa.
Você vai fazer no final do ano, só do ano inteiro, daí tá lascado, né?
Aí a gente se ferra muito. Dá pra fazer trimestral quando vê.
A gente vai ter também o Prêmio Ápice esse ano. Inclusive, tu cantou, começou cantando Billie Eilish. Lembrei que tu cantou no Prêmio Ápice ano passado.
Eu cantei também. E essa música, ela tá na minha cabeça, porque eu vim de carro e, sei lá, vi algum story aleatório. E eu só fiquei escutando essa mesma música, sei lá,
repeat,
uns
assim.
40 minutos, entendeu? Que é maravilhosa.
É o poder de Billie Eilish.
Ai, cheguei aqui, Diego tava com isso na cabeça também. É assim que a gente vai contaminando, né, o mundo com a música.
Bom, então me diz você aí quais são os melhores álbuns lançados até agora. A gente fez uma listinha aqui dos nossos favoritos. Tem um que outro que a gente não falou aqui no podcast ainda, né, por não ter tido oportunidade, enfim, por falta de tempo, ou porque a gente achou muito difícil e foi empurrando com a barriga. mas tem vários também que a gente não falou ainda e que não, acho que não vão estar no top 10, mas estão entre os melhores ainda
com
assim.
Com certeza.
Bom, depois a gente fala mais deles. Então, vamos começar, vamos começar?
Vamos começar pelo quê?
A gente vai então tentar fazer um top 10.
Difícil.
Juntos, aqui entrando em consenso de quais foram
os
melhores álbuns.
Ih, vai sair tapa, vai sair briga aqui, faísca.
A gente começou o episódio bem, não sei se vamos terminar bem como começamos. Mas bom, a gente pode ir fazendo o top 10 e aí se a gente achar depois, essa aqui tá num lugar que deveria estar diferente. A gente depois vai mudando também, não tem problema.
Exato.
Bom, mas eu acho que a gente pode começar falando de um álbum nacional, talvez.
Eu acho bom. Vamos representar aí o nosso Brasil.
Brasil, ziu, ziu. Eu peguei um que eu gostei muito, bom, que eu sou viciado nela, que é a Rihanna brasileira. que é a Urias, que lançou lá em janeiro o Fúria, né? Que
nossa.
Agora ela até já lançou um EP novo e tal, mas o Fúria... Acho que ele tem uma grande representatividade, né? Tanto pelo estilo que ele é, pela qualidade dele, pelas coisas que ela experimenta, pela forma vocal que ela
isso.
se utiliza, né?
Conceito do álbum.
Exato, tudo preto e branco, aquela coisa, assim, muito... Acho que ela tem muito uma visão clara do que é o trabalho dela... E o conceito do álbum, e ele consegue não ser parecido com nada, assim, que tá bombando no
momento,
sabe?
Eu amo isso. Eu, como uma boa aquariana, amo isso.
Então eu gosto muito disso. Então eu vou botar em décimo aqui.
Justo, justo. Tá na minha lista também.
Fúria da Urias.
Fúria da Urias, porque não tem como ficar de fora.
Então tá, botei. Ai, ai, ai. Pois vamos ver se essa lista vai ficar assim até o final.
Ai, meu Deus. E agora?
E agora, meu Deus, em nono lugar.
Vamos de um internacional, então?
Eu acho. Quando vem nono, sabe quem que a gente podia botar?
Quem?
Uma Versions of Me.
Tu é tão Anitter que eu não imaginei que ele ficaria em nono, mas é que, né?
É, tô pensando assim, tô tentando me distanciar do meu lado fã, né?
Apenas como crítico musical.
É, apenas como crítico, porque, assim, ele é um álbum icônico, né? Assim, ele é representativo demais pra Inter. Inclusive, saiu na lista da Billboard de melhores álbuns latinos do ano.
Tu sabe que ele tá nas listas dos álbuns internacionais, né? Achei isso incrível.
Mas é que ele é totalmente focado, né, pro mercado internacional.
É porque a garota foi pro mundo, né?
Exato, né, queridas? E ela, meu, ela tá bombando muito no mundo inteiro, fico chocado. E foi
não, é que ela que tem saiu essa postura dela, entendeu? Uh-huh. Ela já tá lá porque ela já tem a postura antes, entendeu?
Exato,
esse que é o rolê.
Exato.
E ela traz sonoridades incríveis, né? Então, levando funk pro mundo, conta com singles icônicos, né? É. Vale lembrar que tem Girl From Rio, que vale super destaque. Ai, sei lá, tem Gata.
Nossa, Gata é hino demais. Inclusive, injustiçada de não ter clipe até agora.
Quando vê, vem. Quando vê, vem. Não sei, passou tempo, né?
É, não, e ela vai lançar o Deluxe agora, esse mês ainda, que vai ter um feat com a Missy Elliott. Então, assim, eu tô ansioso num nível.
Ai, danada é esperta, não tem jeito.
É, enfim. Então, eu acho assim que ele consegue... Com o álbum em si, ele tem uma trajetória muito boa. A gente falou disso no episódio, né? Do Versions of Me. Ele tem uma trajetória muito boa, mesmo com as músicas sendo tão diferentes. De ter um funk, de ter reggaeton, de ter uma coisa mais rock do Boys Don't Cry.
Nossa, aí tem essa. Nossa, muito som bom.
Tem uns super pops, assim, a própria Versions of Me, né? É, então, ele consegue amarrar isso tudo muito bem. Mas conceitualmente, eu acho que ele não é tão totalmente amarrado, assim, né? Então, acho por isso que ele fica aqui um pouco mais pra cima.
Arrasou. Temos vários critérios, né, galera? Sobre...
Icônica, então, botando aqui Versions of Me.
Anira.
Em nono. Tá, então, internacional...
Vamos de internacional.
Vamos de internacional?
Vamos de internacional.
Eu acho que uma opção boa aqui pro oitavo lugar seria o Mr. Morale and the Big Steppers, do Kendrick Lamar.
Esse tá sendo falado demais!
Então, porque, né, tudo que o Kendrick Lamar lança, as pessoas já prestam muita atenção, porque ele é muito inteligente, muito conceitual e muito crítico também, né?
Uhum.
E sonoramente, enfim, e o tom de voz dele eu gosto muito também, que é aquela voz mais fina, mais aguda, assim, sabe?
Sim.
Então, acho que é uma boa opção pro oitavo lugar, assim, porque tem tanto álbum bom que a gente já tem que começar botando os tops.
Porque... todos são.
É,
né?
Exato. Tipo, porque é um top 10, né? Então, socorro.
Tá.
Já pensou se a gente ia fazer um top 3?
Não.
Seria meio impossível, né?
Não. Eu teria, eu acho, mas não. Eu tenho.
Então vamos lá pro sétimo lugar. Nossa, já tá passando rápido.
Vai.
Eu acho, assim, ó, minha sugestão pro sétimo lugar, o que que tu acha? Se a gente botasse uma Charli XCX com o Crash.
Ai, a danada veio.
Ai, inclusive,
a gente vai ver ela
no Primavera Sound.
Saudades.
Tá, porque o Crash, assim... É a Charli, eu lembro agora, lembrando agora do episódio que a gente gravou, ela fazendo o oposto do que esperavam dela, lembra? Do
sim.
Tipo assim, indo totalmente pra aquelas sonoridades anos 80, sendo muito pop, sendo muito farofeira mesmo, assim, sabe? Só que sempre com aquela pontinha conceitual Charli XCX, né?
Ah, tem que manter a elegância, né?
Então eu acho que é uma boa opção, né?
É uma boa opção.
Sexto lugar, e agora? Diz tu, então. Diz tu o que tu acha.
Tá um Bad Bunnyzinho.
Ah, Bad Bunny! Eu acho que sexto lugar... Deixa eu pensar. É, sexto lugar é um...
É um bom lugar.
É um bom lugar. É tanta música nesse álbum, né? Eu lembro que a gente fez ele naquele formato...
reduzido?
É, de não falar de tudo, porque era muita música, né?
Não falar de tudo, mas a gente acabou quase falando de tudo, né? Porque
exato.
É um álbum, de fato, muito bom. Traz muita essa sonoridade veranística.
Total, total. Saudades, inclusive, de sentir isso.
Ai, sim, né?
E ele coloca muita música e ele bomba muito comercialmente, né? Tanto que ele ainda tá lá no top 10 da Hot 100.
Uhum.
Então... eu acho que ele vai, tipo, nas premiações dos álbuns desse ano...
ele vai ter um bom destaque.
Ele vai ter muito destaque, eu acho, assim. Porque ele tem conceito, ele tem qualidade, ele tem inventividade, criatividade.
Ele tem um swing.
Ele tem grandes músicas. Ele tem, era o quê? Quase 20 músicas?
Eram muitas músicas.
Mas dessas, assim, tem, olha, pelo menos umas 5 que são, tipo assim, grandes destaques, assim. Uhum. Então, socorro.
Caramba, muita música. Muita música. Mas assim, ó... arraso.
Meu Deus. Quinto lugar.
Ai, ai. Esse álbum.
Quinto lugar.
Arrasou.
Já estamos no top 5.
Vou falar antes pra ver se vocês adivinham. É um álbum que em 42 horas atingiu nada mais, nada menos do que 2 milhões de reproduções.
Nossa, querida. Tá bom
pra
você?
E assim, ó, é nacional.
Quem que é?
E é de um
quem
gostosão.
É? Nossa, o maior biscoiteiro da internet na atualidade.
Como é que é? Fazendo os box tudo com as defesas erradas só pra...
só pro pinto só chacoalhar.
Ai, danado. Esse sabe conquistar o coração, né?
Quinto lugar, quantas vezes você já foi amado? Back to the Blues.
Ai, um dos discos que eu mais ouvi falar e que a gente ainda precisa falar
que
também.
Que a gente ainda precisa falar, esse é um que a gente não falou.
Mas por falta de logística.
Por falta de logística, porque a gente quer poder dar atenção pra ele.
Com certeza, até porque ele aborda temas necessários, né? Ele enquanto homem negro sobre sua autoestima, intolerância religiosa, então...
Sim, e
sonoridades muito gostosas.
Sim,
em
total.
Tipo, é incrível, ele te envolve de uma maneira... E eu acho que, tipo assim, ele sempre tem aquelas frases, assim, de Twitter.
Exato, isso que eu ia falar, que ele levanta um pensamento coletivo, sabe?
Sim.
Levanta discussões, assim, porque depois que ele lançou o álbum, que todo mundo começou a ouvir as músicas, como começou a ter discussões, assim, sabe? Do tipo, ai, até do nome da música, né? Tipo, quantas vezes você já foi amado, quantas vezes você já se sentiu amado. Eu demorei tantos anos pra me achar bonito.
Exato.
Viralizou essa frase, né?
Exato.
Então, tipo, acho que é muito representativo
isso. É um álbum muito sincero e íntimo dele também. Eu acho que justamente retrata todas essas mudanças, toda essa nova percepção de si que ele ganhou através
conquistou,
da fama.
Né?
Isso, exatamente. Conquistou, falou muito bem. E sucesso. É um puta álbum. Bom, tem participações icônicas, né? Gloria Groove.
Gloria Groove. Eu amo as escolhas de feat dele, sempre. Assim, desde outro álbum, já que tinha Tuyo.
Ai,
então, assim, ele arrasa demais.
Arrasou.
Quarto lugar.
Esse tá no quarto, mas tipo assim, já considera um top 3,
já considera um top 3, porque...
não tem.
Devia estar no top 3.
Exatamente, pois Lady Leste.
Gloria Groove.
Meu Deus do céu.
Lady
Leste,
Gloria Groove.
Que ela, assim, ela faz o quê? Ela amarra o conceito com a história. Com as influências da vida dela. Zona Leste, Menina de Vermelho.
Menina de Vermelho.
Vermelho.
O show é 13, o número da camisa de futebol dela.
Amo, e é um show que eu já tive o prazer de ver.
Ai, que eu não fui.
É uma super performer, gente. Ai, amo!
Não, e assim, ela já tinha lançado outro álbum, né? E vários EPs também. Só que esse é considerado, assim, o primeiro grande álbum dela, né?
Uhum.
Porque é o álbum que tem, assim, um grande conceito, que fala das origens dela, né? E que tem grandes parcerias. Então, é o álbum que ela se dedicou mesmo, assim, pra ser pra ter essa representatividade na carreira dela, pra ela poder trabalhar ele bem, fazer clipes, fazer visuais, fazer performances, né? Então...
e ela arrasou em tudo.
Ela arrasou em tudo. Ela tá bombando demais, né? Ela vai apresentar agora o Prêmio Multishow junto com a Linda Quebrada.
Ai...
então, assim, ela tá em tudo. Ela não sai da Globo. Ela tá em todos os programas da Globo. Ela tá bombando. Tem gente que até brinca que ela é a drag dos héteros. Mas, assim, eu amo, porque ela entrega coreografia e tem grandes, grandes hits no álbum.
Talentosíssima, uma interpretação, uma voz que, Deus do céu, essa mulher é perfeita cantando.
Assustador.
É demais.
Então, quarto lugar, mas ali, ó, querendo já entrar no top 3.
Com o pé no top 3.
Com o pé no top 3. Em terceiro lugar...
Meu Deus do céu, e agora?
A gente tá aqui com três álbuns na nossa frente, mas que tá difícil de organizar. Tá difícil de organizar. Eu acho que a gente vai de terceiro lugar, a gente vai num... The Weeknd, talvez?
Sim. Sim.
Dawn FM é o álbum do The Weeknd, que assim, ó... É
aquele, icônico.
Aquele efeito The Weeknd, né? Quando ele lança uma coisa. Primeiro que ele, do nada, ele surgiu, né? Dizendo, ó, vai sair o álbum aí, presta atenção.
Olá, aqui está.
Assim, com aquele conceito sinistro, assim, de o álbum ser uma coisa, uma estação de rádio.
Nossa, essas intervenções incríveis em tudo.
Porque daí, assim, o conceito é muito bom, né? Essas intervenções são muito boas, com as participações do Jim Carrey, né? Também
estão
com interpretações muito boas, né?
Sonoridade icônica.
Exato,
também.
Mas assim, tu ouve o álbum, esse álbum, tu entra naquele universo, entendeu? Tu tá ali. É diferente de tu ouvir um outro álbum que tem as músicas separadas, assim. É muito louco isso. E aí, fora esse grande conceito, as músicas são muito fodas,
boas.
Assim. Os instrumentais, as estruturas, os vocais, o que ele canta, as experimentações que ele faz.
Um dos álbuns dele que eu mais curti, assim.
Eu acho que é o meu favorito dele.
É, eu também. E além dessa coisa, assim, de... É o segundo álbum de uma trilogia? Como é que é essa história? O que vem depois? Ele sempre deixa essa pulguinha atrás da orelha.
Exato, ele não libera tudo, né?
É, ele é danado.
Ele é misterioso, ele é aqueles caras misteriosos.
E um gato também.
É os que a gente se humilha, sabe? Aqueles que a gente se humilha porque são misteriosos.
Esse álbum me fez ficar, tipo assim, apaixonada por ele. Porque antes eu pensava, tá, assim, The Weeknd,
sim,
já é.
É, ele é foda e tal.
E
tal. Mas nesse aí, ele...
Mas nesse, olha... Me conquistou. Segundo lugar!
Ai, agora, briga de titãs. Tá difícil. Ai, eu tô inseguro ainda com essa decisão.
Peraí, quem é que sobrou mesmo?
Esse e esse.
Ah, tá.
Eu acho que a gente tem que usar o critério de que o primeiro lugar é o que os dois gostaram bastante.
É.
E que também é muito bom. Mas o segundo lugar... Ai, tá.
É, que são...
Propostas muito diferentes.
Exato, e cada um ganha em alguns aspectos, entendeu?
Exato. Esse top 3, ele é um grande primeiro lugar, né?
É super imparcial.
Bom, então em segundo lugar, vamos nesse, então?
Vamos nesse.
Nossa, só no mistério.
Rosalía!
Motomami.
Tá aí,
Motomami em segundo lugar, assim, ó. Mas querendo estar em primeiro. Que Rosalía, assim, ó.
Latinidade pura, meu bem.
Uma latina e eu me transformo.
Que ela tá incrível. Ela traz sonoridades distintas, misturas lindas. Que, ó, o quê? Mistura reggaeton com flamenco, com bolero, com uma bachata que a gente falou. A gente aprendeu muito nesse
episódio. A gente aprendeu bastante nesse episódio,
E até um sambinha, gente.
Samba
olha
enredo,
isso.
Né? De escola de samba. Tipo, ela ainda colocou umas referências brasileiras. Então, a gente fica maluco, né? E coisas muito conceituais, assim, que até viram piada no Twitter, né? Assim, de tão...
De uma sonoridade tão única mesmo, sabe? Tanto de linhas vocais distintas, assim, de trazer alguns registros bem diferentes. Até dos próprios arranjos, assim, com uma estrutura diferente também.
O que eu acho muito louco desse álbum dela, e obviamente é o melhor trabalho dela até agora, é que ela consegue fazer uma coisa que é muito experimental, mas ao mesmo tempo muito pop, assim. Então ele é pop, ele passa o clipe na MTV, no Multishow, toca na rádio, mas ao mesmo tempo tem umas coisas que são muito experimentais e que, sabe, não tem nada a ver. Então parece que ela puxa o limite, assim, dessa música pop, colocando elementos que não são tão costumeiros aí, né, de estarem. E ao mesmo tempo ela é muito criativa e ela tem vocais muito bons, assim, e ela tem uma interpretação muito boa também.
Exato.
Então ela também brinca muito com os registros vocais nesse álbum, de cantar de várias formas diferentes. É, então acho assim que é...
É o que torna o álbum dela muito único, é, sabe? É, muito original também.
É, um dos melhores álbuns do ano, com certeza, sim.
Uhum.
Ele tá, no meu coração, ele tá em primeiro lugar. É, e ela tá vindo aí com a turnê no Brasil. Inclusive, se alguém quiser, marcas, se alguém quiser me dar um ingressinho aí pra ir no show dela,
né?
A gente pode entrevistar ela lá no backstage.
Aceitamos.
Porque agora que lançou a turnê lá na Europa, que tá saindo os vídeos dos shows e tal, eu fico assistindo.
Eu
fico, ai, queria ir. Ainda mais que tem o Ed Soares, né? O brasileiro. O bailarino, um dos bailarinos da turnê brasileira é o Edi Soares, que é aquele que coreografou... Aquele que tá naquele clipe da Tove Lo, que é no Brasil, sabe?
Sim,
esse.
Chique.
E que é o robô também do modo turbo, que rebola, é o Edi Soares.
Olha.
Então, segundo lugar, Motomami Rosalía. E em primeiro, quem que a gente não falou ainda?
A casinha do Harry, né?
Harry Styles e a sua casa, Harry's House...
Álbum fantástico, fantástico.
Porque assim, ele também, né, se descobriu aí, acho que é um álbum muito sensível, né?
Uhum.
Onde ele fala de coisas e de formas que ele não tinha falado ainda. E brinca com sonoridades, experimenta coisas. É...
Ele sabe circular entre as propostas que ele coloca, mas tudo de uma maneira amarrada. Tudo
é,
de uma maneira...
Exato.
E uma sonoridade gostosa de ouvir. E diferente também, trazendo vários elementos e instrumentos maravilhosos.
É, total.
Além de músicas icônicas,
é,
né?
Exato.
A própria As It Was, enfim.
Sim,
o tanto
total.
Que ela estourou e como
inclusive,
todas as outras.
Inclusive, saiu essa semana o clipe de Late Night Talking.
Olha...
Que eu ainda não assisti.
Escuta, eu vi uma coisa, pode ser completamente uma fake news de Twitter, mas que ele escreveu boyfriend pra um boyfriend.
Após ler aqui em meu Twitter.
Citação de TCC. Após ler no meu Twitter,
é.
2022. Mas enfim, álbum fantástico. Gosto muito dele, acho que foi um dos episódios também... mais gostosos de gravar. Porque apesar de ele ter esse conceito diferente, também é um álbum muito pop. Muito fácil de ouvir.
Ele é muito fácil de ouvir e ele te faz um carinho, assim, quando tu ouve ele, sabe? Ele é sensível, então... Ele é confortável, sabe? E
nos emocionou.
Te faz pensar, nos emocionou.
Matilda.
Exato. Até postei uma foto no Instagram, botei Matilda de legenda.
Tu entrou nessa de colocar a música na foto?
Viu?
É,
mas enfim, exatamente isso que tu disse. E as letras muito boas. Uhum. É, uns arranjos, assim, que são inventivos,
exato.
Criativos.
Eu amo isso.
Então, acho que, exatamente. Acho que liricamente ele ganha da Rosalía. Então,
sim.
Podemos usar esse critério, talvez?
Esse critério final, assim, pra justificar
pra ele tá
algo
em primeira,
completamente...
É, completamente baseado na nossa opinião.
É. Mas, de fato, ó, 10 álbuns aqui que vale a pena dar uma ouvida de vez em quando.
Nossa,
pra aprender.
Todos os dias.
Só pra aprender.
E são só do primeiro semestre desse ano, né? Então, pensa que ainda tem muita coisa pra vir.
E quando a gente foi pesquisar, quando eu fui pesquisar, ao menos, né? Vendo coisas, pensando... Nossa, a gente já falou desse. Nossa, quanto
quantos
álbum
que a gente
incrível
já falou, né?
Em 2022.
É, daqui do nosso top 10, a gente só não falou de dois. Que é o do Kendrick Lamar e o do Baco. Então, o top 10 ficou em décimo lugar, Fúria, Urias.
Nono lugar, Versions of Me, Anitta. Anitta.
Oitavo lugar, Mr. Morale and the Big Steppers, Kendrick Lamar.
Sétimo lugar, Crash, Charlie XCX.
Sexto lugar, Un Verano Sin Ti, Bad Bunny.
Quinto lugar, Quantas Vezes Você Já Foi Amado, Baco Exu do Blues.
Quarto lugar, Lady Leste, Gloria Groove.
Terceiríssimo lugar, Down FM, The Weeknd.
Segundo lugar, Motomami, Rosalía.
E agora juntos?
Primeiro lugar, Harry's House.
Harry Styles.
Cabelo estiloso. Bom, temos aí o nosso top 10, que foi difícil, foi dureza. Que ó, sofremos, suamos, mas isso a gente faz por vocês, meninas.
É, a gente passa por alguns sufocos, mas enfim, né?
É tudo pra entregar um conteúdo.
Com certeza.
Mas, o que eu queria falar no final aqui é que tem um monte de outros álbuns que não entraram aqui nesse top 10, mas que A gente pode citar eles aqui como uma menção honrosa.
Nossa, com certeza.
Porque isso, inclusive, são álbuns que a gente não falou ainda no podcast e que a gente poderia falar. Inclusive, até fazendo essa pauta, a gente teve a ideia de que a gente pode, em alguns episódios, falar de mais álbuns no mesmo episódio de uma forma mais geral, assim, né? Sem falar especificamente sobre tudo que a gente fala,
nossa,
né?
Nossa, crítica geral, sugerir algumas músicas
sugerir
do
umas
álbum,
músicas que a gente mais gostou,
principais percepções. É. Então, por exemplo, desses, um álbum assim que eu faço questão de que a gente fale é Mil Coisas Incríveis do Tim Bernardes. Porque,
incríveis?
Assim, ó, eu falei incríveis?
Falou. Ela gostou tanto que ela falou mil coisas incríveis.
Mil coisas invisíveis do Tim Bernardes. É muito coisa eu. Eu tava lendo. Eu li, sabe, sílaba por sílaba aqui e falei incríveis. Mas assim, de fato, eu amo, porque ele é pra mim um ser muito criativo, assim.
Sim.
Amo.
Total. E é o segundo álbum dele solo, né?
Exato.
Mas tem também o Dance Fever, da Florence and the Machine.
Uhum.
Tem o Numanice.
Numanice, eu sempre achei que era Numanice.
O Numanice 2, da Lud.
Ah.
Tem o Urukun, da Karol Conká.
Uhum.
Sabe um que a gente tinha que falar? Do Terno Rei, o álbum Gêmeos.
Eu só escuto falar coisas maravilhosas. Inclusive, eles estiveram aqui, se não me engano, na última semana aí. Nossas amigas foram.
É, então, Terno Rei, acho que é uma super opção de falar do
Total.
Álbum deles, Gêmeos. A gente não falou do Capri Songs, da FK Twigs, que é uma mixtape que ela lançou e também tá assim, ó, foi super elogiadíssima, bombou.
Tem Gilsons também, pra gente acordar, que, bom, Gilsons tá extremamente bombado.
Várias geishas. Várias geishas.
Várias geishas de você.
Tem também uma banda que a gente precisa falar sobre, que é a Bala Desejo, que lançou o álbum Sim, 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 que eu tô ouvindo...
Sim, sim, sim.
Sim, 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 tenho que falar. Ouvi muito falar bem desse álbum. E outro com a mesma característica de que eu ouvi muito falar bem, que a gente precisa falar, é o álbum Pele, da Nina. Que tá bombando demais. Meu Twitter só dá ela. Então, acho que a gente tinha que falar também sobre ela. Talvez
Total.
Dá pra fazer já, ó. Que daqui já juntamos três e já fazemos...
Eu acho. Acho que a gente pode fazer, assim, a cada 2 meses, fazer um conceito assim. Até porque a gente precisa falar de crioulo também, né?
Socorro.
Sobreviver.
Crioulo, a gente precisa morar nele, né?
Meu
nem
Deus.
Falar
sobre... Não, ele é um ser humano que
Meu
eu queria
Deus.
Ficar, assim, abraçada nele por 3 dias.
Aham. Uh-huh. Abraçada,
só...
lambendo, conversando.
Sim, total.
É, não, porque ele... Ai, ele é inteligente num nível, assim.
Ele é, assim, ó, elegante.
Sereno,
sabe? Entendeu?
É aquela coisa, assim, ó, que parece que ele é meio etéreo. Inclusive, tem uma música dele que chama Etérea, que eu amo, que é uma música bem, bem pras gays, assim.
Adoro.
Mas ele lançou, né, o álbum Sobreviver também agora, né, no primeiro semestre, então a gente poderia falar também sobre ele.
A gente vai tentar fazer de tudo pra que álbuns incríveis acabem não ficando pra trás.
É,
né?
Exato.
Porque tem álbuns do ano passado, enfim, desse período pandêmico.
Desde que o podcast existe, assim.
Só que, por exemplo, tem uns que são difíceis, tem uns que são complexos.
Exato. Tem uns que a gente quer falar que às vezes é muito difícil, a gente precisaria de 3 semanas pra... Pra pensar nele,
exatamente,
não só uma.
Exatamente.
Então, quando vê, a gente fala de modo mais geral, fala mais de um álbum no mesmo episódio.
Acho um bom.
Tira
uma
o peso
proposta.
Das nossas costas e a gente não deixa de falar do álbum.
Com certeza. E a gente quer o quê? Quer mais é apresentar bons álbuns pra vocês, boas curiosidades, e é isso.
Entregar bons conteúdos pro nosso país.
Exatamente. E fazer essa coisa completamente. Contra o que vem sendo feito, né? Apresentar álbuns, todo esse conceito álbum, né? Porque...
Mas tá em alta agora de novo, né? Fazer álbum. Até caiu um pouco essa coisa dos singles agora.
É.
Principalmente...
Pois, só porque nós, né? Porque nós estamos aqui... Não, vamos dar trabalho pra eles ali, vamos fazer álbum.
Exato.
Bom.
Inclusive, esse mês vamos ter um álbum pra falar também, sabe de quem?
Sei.
Sabe, né? Só do meu olhar tu já percebeu de quem, né?
Ah, porque eu também tô esperando incansavelmente. Vamos ver se ela não vai break my soul, né?
É, exato. Que vai sair clipe também daqui uns dias aí, porque estavam gravando essa semana, pelo que eu vi.
O Diego sempre tem umas fontes assim.
Não, eu fiquei com ódio que ela tá apenas agora gravando clipe. Já que já tinha que ter lançado esse clipe, mulher. Que eu já tô sem paciência dessa divulgação dela.
Ai, pronto, agora quer mandar.
Não, os últimos 2 álbuns dela, ela lançou. A gente tá falando da Beyoncé, tá? Se alguém não pegou. Os 2 últimos álbuns dela, ela lançou assim, ó, tchum, de surpresa.
Uhum.
Tudo ali, com todos os clipes. Ai, agora ela tira foto do Instagram, do perfil. Ela bota na bio lá uma data.
Ela tem o seu tempo.
Aí lançou a música. Aí o clipe, há mais de um mês já não tem clipe. Ah, minha filha, vamos lá. Aqui, ó. Eu tô ansioso, eu quero. Tô esperando mais de seis anos aqui pra vir esse álbum. Tu me vem com essa presepada?
Vamos lá, me dá material.
A Beehive, Ela se esforça, mas ela não faz milagre também. Então, vamos lá. Coopera com a gente.
Ela pode demorar 5 anos pra lançar esse clipe que vai ser icônico e vocês vão continuar amando ela. Não tem jeito.
Ai, socorro. Então é isso, gente.
É isso.
Manda pra gente aí se vocês concordaram com esse nosso top 10 aí. O que, que vocês acham que faltou? O que, que vocês acham que podia estar mais pra cima? O que podia estar mais pra baixo?
A gente quer saber a opinião de vocês,
e
entende?
O mais importante, não esquece de ir lá apoiar a gente no nosso Apoia-se. Já aproveita que tá aqui no finalzinho,
gente,
do episódio. Vai aí na descrição, clica no link. Ali é rapidinho de preencher. E entra pro nosso clã de Semanetes Premium.
Vamos fomentar a cultura brasileira.
Exato, gente. É de boa, não é? Ajuda a gente que a gente tá precisada. Tá?
Exato. E também, tá pertinho da gente. Um telegrazinho, poder dar a sua opinião.
Exato.
Ah, isso é vantagem, sabe?
Então é isso.
Então vamos lá.
Um beijo. Fiquem bem, se cuidem.
Bom fim de boa semana pra vocês. E cuidem-se.
Cuidem-se.
É meu jargão. É o abracinho no final.
É,
diz
um
assim.
Abracinho. Tchau.
Vai com Deus.
Vai com Deus.